Meu Deus, Pai poderoso, entramos em Cristo Jesus e através dessa porta, através desse nome, que é um código de entrada para todas as realizações, nós entramos diante da Tua presença dizendo: Senhor, transforma-nos, muda-nos, opera em nós grandes coisas, traga em nós as manifestações de maravilhas, sinais, que possamos fluir realmente no Teu reino de uma forma sensata, que possamos tirar todas as obras das distrações que nos faz não buscar a Tua presença a cada dia. Livra-nos, Senhor, dos fermentos dos fariseus. Livra-nos, Senhor, dessas obras da cultura e do ensino, para que nós não sejamos fariseus, para que nós não sejamos hipócritas. Tira de nós toda a hipocrisia, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Nós estamos, nessa temporada, falando da quebra dos paradigmas e das fortalezas mentais.
En esta temporada estamos hablando de los paradigmas y de las quebras de las fortalezas planetarias.
Mentais.
¿Oye?
Mentais.
Ah, mentales. Sí, se cortó justo ahí. A ver.
Yo estaba explicando eso numa aula de libertação. Eu não sei se convém a gente ministrar isso aqui também um pouquinho.
Estávamos falando isso em uma classe de liberação e vamos falar um pouco disso aqui.
Só trazer uma figura para que vocês possam assimilar melhor.
Só para ter uma pequena figura e podamos assimilar melhor.
Existe uma coisa chamada endemoniamento, existe outra coisa chamada fortalezas.
Existe uma coisa chamada possessão demoníaca e outra coisa chamada fortaleza.
As possessões demoníacas, ela acaba sendo muito mais fácil de lidar do que uma fortaleza.
As possessões demoníacas são mais fáceis de liberar que uma fortaleza mental.
Porque uma possessão demoníaca, ela é o conter demônios dentro de si, porém, depois que é liberto, ele sai, é óbvio.
A possessão demoníaca é contener demônios dentro de si, sin embargo, quando queda livre, como seu nome diz, queda livre.
Porém, quando nós tratamos de uma fortaleza, nós não estamos dizendo de demônios dentro das pessoas.
Sin embargo, cuando hablamos de fortaleza, no estamos hablando de demonios dentro de personas.
Nos estamos diciendo de fortificaciones culturales, mentales, ideológicas.
Estamos hablando de cosas mentales, culturales y prácticas.
Que faz con que sejamos presos y escondemos demonios por detrás disso.
Que hace que quedemos presos y escondemos los demonios detrás de él.
Então, são dogmas e conceitos que aparentemente são bons, porém, eles trazem contido dentro deles uma carga muito forte de demônios.
Então, são dogmas e contextos que, por debaixo, traem carga de demônios muito forte.
São culturas que ele vem como aparência de coisas boas, porém elas vêm com essa genética de conhecimento da serpente.
São conhecimentos que vêm com aparência de coisas boas, pero sin embargo vêm com uma carga genética muito alta do conhecimento da serpente.
Vou dar exemplo.
Le daré um exemplo.
Quando nós tratamos do amor.
Quando falamos do amor.
O amor é algo divino.
O amor é algo divino.
Mas hoje há uma cultura do amor a respeito do amor permissivo.
E hoje há uma cultura com respeito ao amor acerca del amor permisivo.
Y ahí a gente começa então a trazer esse amor de Deus.
Y entonces ahí traemos el amor de Dios.
Y Dios es amor.
Que Dios es amor.
Y entonces Dios, Él nos ama del jeito que a gente es.
Entonces comenzamos a decir que Dios nos ama de la forma que somos.
Y podemos continuar de la forma que somos, porque Dios es puro amor.
Y podemos continuar de la forma que somos, porque Dios es puro amor.
E eu não preciso de mudança, eu sou amado da forma que eu sou, eu posso ser impuro do jeito que for, que Deus me ama, porque Ele é puro amor.
E não necessito cambiar a forma que eu sou, porque Deus me ama assim, quando ser da forma mais impura e Deus me siga amando, porque Deus é amor.
E isso faz com que hoje essas ideologias de gênero comece, então, até mesmo entrar para dentro do mundo cristão, dizendo, gente, nós somos aceitos, porque Deus é amor.
E essa ideologia de gênero é o que hoje em dia está entrando na igreja, que aceptemos isso dizendo, escuta, mira, Deus é amor e te acepta tal e como sou.
E Ele nos ama, sim, ele tem prazer que sejamos felizes, Deus quer a nossa felicidade.
E Deus tem prazer de amarmos assim, tal e como somos, então, seguir fluindo em isso.
E aí, isso é o que nós chamamos de fortalezas.
E aí é o que chamamos fortaleza.
É a obra do engano.
É a obra do engano.
Então, queridos, quando nós vemos Jesus confrontando, ele confronta com o espírito da verdade, confrontando o espírito do engano.
Então, quando vemos a Jesus confrontando esta verdade, está confrontando o espírito do engano.
Eu tô para ir um pouco mais longe, eu tô para dizer que o espírito do engano é aquilo que nos faz blasfemar contra o espírito da verdade.
Então, estou yendo um pouco mais lejos, dizendo que o espírito do engano é aquele que nos faz blasfemar em contra do espírito de verdade.
Se pararmos para pensar, a blasfêmia contra o Espírito Santo é fluir no espírito do engano.
Se nós pararmos a pensar, a blasfêmia contra o Espírito Santo é fluir no espírito do engano.
Porque se eu estou no espírito do engano, provavelmente eu não vou aceitar o espírito da verdade.
Porque se eu estou no espírito do engano, provavelmente não aceitarei o espírito da verdade.
Entenderam aqui? As fortalezas são terríveis e é a coisa que mais temos que quebrar.
E as fortalezas são coisas terríveis e são as coisas que temos mais que quebrar.
Por isso o Senhor Jesus, ele sempre confrontava as fortalezas na vida das pessoas e não o pecado somente.
Por isso Jesus sempre confrontava as fortalezas e não somente o pecado.
Um exemplo que eu citei nessa aula, que eu acho interessante, é acerca da severidade que Jesus tratava com algumas coisas e não com outras.
Então vamos a ver de las coisas que Jesus tratava com muita severidade e outras não muito.
E aí a gente vai ver que contra os fariseus Jesus era muito severo.
Cortou aí, quer dizer, vamos...
contra os fariseus, Jesus era muito severo.
Contra os fariseus, Jesus era muito severo.
Contra os fariseus, Jesus era muito enfático nas repreensões.
Contra os fariseus, Jesus era bem enfático acerca de suas repreensões.
Porém, contra os pecadores, ele não era tanto severo.
Sin embargo, com os pecadores, ele não era tão severo.
Aí você fala, então Jesus não liga com o pecado? Sim, ele liga.
Então, Jesus tem comunhão com o pecado? Ou liga com o pecado? Sim, ele se comunica.
Ele não tem comunhão com o pecado. Ele liga aqui deixa eu expressar melhor. Então Jesus não se preocupa com o pecado? Não, ele se preocupa com o pecador, sim, Porém, a obra da fortaleza é pior.
Claro, aqui está hablando de que Jesús no se preocupa por el pecado. Sin embargo, la obra de la fortaleza es peor. Él sí ama al pecador, pero no tiene comunión con el pecado.
Veja, então, que essas dinâmicas da fortaleza faz com que nós vivamos tão presos que não partimos a não mais fluir na verdade, mas sim no engano.
Criamos no que? Vivimos tão presos que já começamos a fluir em engano e já não em na verdade.
Um dos exemplos que eu citei, e eu vou colocar aqui só para a gente está falando das obras dos fariseus.
Aqui um dos exemplos que vamos ver, já que estamos falando acerca das obras dos fariseus.
Imagine aqui um homem.
Imagine-se que um homem.
E aqui. Um demônio.
E um demônio.
Quando nós falamos da obra do endemoniamento, nós estamos dizendo que o demônio entrou dentro do ser humano.
Então, que a possessão demoníaca é que o demônio entrou na vida do ser humano.
Mas quando nós falamos das fortalezas.
Pero quando falamos acerca das fortalezas.
Nós estamos dizendo algo um pouco mais além.
Estamos indo um pouco mais além.
Nós estamos dizendo que essas fortalezas é algo que cerca um ser humano.
Então, estamos dizendo que a fortaleza é algo que cerca um ser humano.
Fazendo com que os demônios fiquem ocultos aqui dentro.
Fazendo que os demônios queden ocultos aí dentro.
Então, a gente nunca vai saber que é demônio.
Entonces nunca vamos a saber qué es demonio.
Porque a gente tem como um padrão de cultura.
Porque tenemos como um patrão de cultura.
Nós temos como algo cultural, não, isso aí é cultura.
Entonces lo tenemos como algo cultural. Está bien, eso es cultura.
Vamos entrar para dentro de um conceito bíblico a respeito dos fariseus.
Vamos entrar dentro de um contexto bíblico com respeito aos fariseus.
Você acha que os fariseus realmente estavam, entendia que Jesus é Deus e eles estavam confrontando Deus?
Você pensa de que eles entendiam que Jesus era Deus e eles estavam confrontando a Deus?
Não, eles pensavam que Jesus era realmente um impostor.
Eles pensavam que Jesus realmente era um impostor.
Porque eles tinham uma carga de cultura oral muito mais vigente do que a cultura da lei escrita.
Você cortou?
A cultura oral dos fariseus era mais predominante do que a cultura da lei escrita.
La cultura oral acerca de los fariseos era más fuerte con respecto a la ley escrita.
Obra do cão. As tradições que eles tinham era muito mais enraizada do que a própria lei do Senhor. Essa é a obra do engano.
La tradición que ellos manejaban era mais forte que a mesma lei do Senhor, e esta é uma obra do engano.
Há um texto que eu acho interessante com essa obra do engano.
Há um texto que eu acho interessante com respeito ao engano.
Que fala a respeito da ressurreição de Jesus.
Que fala com respeito acerca da ressurreição de Jesus.
quando diz assim, que naquele dia que Jesus ressuscitou, inventaram uma mentira que os discípulos tinham roubado eles.
Que el día que Jesús resucitó, ellos inventaron una mentira diciendo que los discípulos robaron a Jesús.
Começa a ver que os evangelhos, eles foram escritos 30 e poucos anos depois do Pentecoste ali.
Tenemos nota que los evangelios fueron escritos 30 años después del Pentecostés.
Foram, eu tenho comigo aqui que a data da escrita desses evangelhos foi no tempo de 67, 68 depois de Cristo.
Tengo una fecha que manejo que los evangelios fueron escritos 67 o 68 años después de Jesucristo, del año cero.
A Bíblia diz assim, e até hoje conta-se essa versão.
Oi?
A Bíblia diz que quando contam que Jesus foi raptado do túmulo, e diz assim, até hoje essa versão é propagada.
E a Bíblia diz que quando esse passagem que raptaram o corpo de Jesus, até hoje em dia é propagada.
Ou seja, já fazia 30 e tantos anos que Jesus tinha ressuscitado, mas a versão que corria fala, não, ele não ressuscitou, não. Os discípulos dele roubaram ele do templo, do túmulo.
Ou seja, quando começaram a escrever 30 anos depois, seguia a mesma versão dizendo de que o corpo havia sido roubado. E até hoje, os judeus, há muita gente que não conhece a Jesus. Em Israel, ele pergunta quem é Jesus e dizem, não sei quem é.
Ou seja, essa obra do engano, ela é tão potente que te tira da verdade de uma maneira muito, muito, muito potente, assim dizendo.
A obra do engano é tão potente que pode sacar-te do contexto.
Então, uma das coisas que o Senhor fala dos fariseus.
Entonces, una de las cosas que el Señor habla acerca de los fariseos.
Él habla acerca de los fermentos.
Él habla acerca de los fermentos.
Marcos 8.
Marcos 8.
Versículo 14.
Versículo 14.
Él dice así: Ora, aconteceu que eles se esquecendo de levar pão no barco, não tinha consigo senão um só.
Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca.
Aquí a gente ya puede comenzar a ver que cuando nos carregamos una carga de fortalezas.
Aquí vamos a ver que cuando comenzamos a tener una carga cerca de fortalezas.
Nos vamos a ver que eso nos tira, eso nos faz esquecer das obras de Dios.
Esto nos hace olvidar de las obras de Dios.
Ellos tinham acabado de participar de un milagre extraordinario, a multiplicación dos pães.
Habían acabado de experimentar un milagro impresionante, la multiplicación de los panes.
Os caras tinham 5 pães y multiplicaron para 5 mil pessoas y sobrou 12 cestos.
Los tipos tenían solo 5 panes y se multiplicaron los panes que alimentaron 5 mil personas y sobraron 12 cestos.
Agora, eles estavam em 12 pessoas, ou no mínimo, eu creio que no máximo, sei lá, pouquinha pessoa, e os caras tinham um pão.
Agora, creio que eram entre 12 e 15 pessoas, talvez, e só tinham um pão.
E Jesus diz assim, preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes.
Y él les mandó diciendo, mira, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes.
Y ellos discorrían entre sí y que no tenía pan.
Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan.
Jesús percebiendo, le preguntó.
Y entendiendo Jesús, le preguntó.
Olha lo que él dice, ¿por qué discorréis sobre no ter pães? Ainda não considerai nem compreendei, tende o coração endurecido.
¿Por qué discuten que no tenemos pan? ¿No entendieron ni comprendieron? ¿Aún tienen el corazón endurecido?
¿Tendes olhos y no vedes? ¿Tendes ouvidos y no ouvís? ¿No vos lembráis?
Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no ven, y no se recuerdan.
Jesus estava aqui mencionando a profecia de Isaías 6, versículo 8.
Jesus estava mencionando a profecia de Isaías 6, versículo 8.
Que ele diz assim, perdão, versículo 9.
Versículo 9 de Isaías 6.
Ele, 6, 9. Diz assim, então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvi, ouvi. E não entendais, vede, vede, mas não percebais.
Agora estou procurando aqui. 6:9, não?
6:9.
6:9 diz, e dijo, anda e di a este pueblo, oigan e não entiendan, vean por cierto, mas não comprendan.
Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo.
Engrossa o coração deste povo e agrava seus ouvidos e cega seus olhos, para que não vejam com seus olhos, nem ouçam com seus ouvidos, nem seu coração entenda, nem se convierta e haja para ele sanidade.
Então, colocando aqui, contextualizando o que Jesus estava falando,
entonces, si contextualizamos lo que Jesús estaba hablando,
prosseguindo no versículo 19 de Marcos 8,
en el versículo 19 de Marcos 8,
ele diz assim, de quanto, ele termina dizendo, não vos lembrais de quanto partiram cinco pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheram? Responderam eles, 12.
Cuando partí los cinco panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12.
¿Y de cuántos partí los siete panes para los 4.000? ¿Cuántos cestos cheios de pedazos recolhestes?
Y cuando los siete panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron 7.
Al que les dice Jesús.
Y lo que le dice Jesús.
¿No comprendiste ainda?
¿No entendieron aún?
Yo estoy diciendo, vocês no se tornaron, olha que interesante, a palabra aqui compreendeste é uma palavra de, num sentido hostil, combater.
Aquí la palabra comprender es una palabra hostil de entender, de asimilar.
De combater, de lutar.
De combatir y luchar.
Olha o que ele estava dizendo. Quando ele diz assim, não entendeste ainda, ele está dizendo, gente, vocês ainda não confrontaram esse pensamento de incredulidade?
Ele está dizendo, todavía não confrontaram este pensamento de incredulidade?
Então preste atenção. Hoje eu quero deixar essa parte da obra dos fariseus.
Prestem atenção que eu quero deixar esta parte da obra dos fariseus.
Quando nós olhamos para as obras dos fariseus e essa palavra de Jesus, cuidado com o fermento dos fariseus.
Quando miramos a obra dos fariseus e esta parte de Jesus que diz cuidado com o fermento dos fariseus.
Ele está falando da parte da incredulidade. Quando os meus olhos olham, porém mesmo olhando, eu não consigo crer nas coisas de Deus.
Quando meus olhos veem, mas aún vendo, não consigo crer nas obras de Deus.
Os caras tinham acabado de participar de duas multiplicações de pães poderosíssimas.
Os tipos haviam terminado de participar de duas multiplicações de pães poderosíssimas.
Mas mesmo assim, eles ainda estavam preocupados com o pão.
E aún assim, eles seguiam preocupados com o pão.
Agora vamos colocar num sentido amplo.
Agora vamos ampliar.
Irmãos, quantas vezes os fariseus olharam Jesus fazendo milagres, prodígios, sinais, maravilhas, porém eles olhavam aquilo e mesmo assim diziam, vamos matar esse cara, ele é impostor.
Eles veiam los milagros que Jesús hacía, los prodigios, pero aún así decían, lo vamos a matar a Jesús porque es un impostor. Y aún decían, echa los demonios por Belcebú.
O sea, ese cara está lleno de demonios, ese cara está poseso, ese cara él es impostor, él es un enganador.
Ellos decían, este cara está endemoniado, es un impostor y es un engañador.
O que nós estamos dizendo aqui? Que a obra dos fariseus e a mentalidade farisaica, ou a filosofia dos fariseus.
Então, estamos falando de la obra, de la mentalidade ou la filosofia farisaica.
Ela faz com que você se envolva tanto com as coisas de Deus, porém, o teu coração fica endurecido para conviver e se relacionar com Ele.
Hace que uno se familiarice y conviva con las cosas de Dios, pero sin embargo mi corazón está duro con respecto a Dios.
O sea, o meu coração fica tão endurecido pela cultura evangélica que faz com que eu não me comunique e me relacione com Deus do Evangelho.
O sea, hace que mi corazón se vuelva tan duro por causa de la cultura evangélica que ya no puedo ni comunicarme con Dios.
Começa. Vocês estão me ouvindo?
Perfeito.
Foi aí, Ellen. Aqui está funcionando. Deixa eu só escrever, né? Se está mudo, ela não vai entender. A obra da filosofia farisaica no nosso meio hoje.
A obra da filosofia farisaica em nosso meio hoje.
É fazer com que nós nos envolvamos com as atividades da igreja, com a cultura da igreja, com as metodologias da igreja. Porém, quando o Deus da igreja chega, nós não conseguimos ter relacionamento com ele.
Este tipo de filosofía hace que nos envolvamos tanto en actividades evangélicas, cristianas, que sin embargo cuando llega el Dios evangélico no podemos escucharlo ni verlo.
O propio Dios que esos caras pregaron tanto y o propio Dios que ellos hacían y llevaban las personas a creer, ellos no conseguieron convivir con él.
El mismo Dios que ellos predicaron tanto, ese mismo Dios que ellos hicieron que la gente crea acerca de sus enseñanzas, cuando lo vieron, no lo creyeron.
Veja, ¿quiénes son los fariseos? Lembra, ellos son de la familia de los macabeos.
Acordémonos que ellos son, los fariseos son de la familia de los macabeos.
Y los macabeos fueron los que hicieron la purificación del templo, la fiesta, por ejemplo, de Hanukkah.
Los macabeos fueron los que hicieron la fiesta de la purificación del templo, la fiesta de Hanukkah.
Cuando nos comenzamos a ver, los macabeos fueron los caras que trouxeron Dios de nuevo para el centro del pueblo de Israel.
Cuando miramos los macabeos fueron aquellos que trajeron a Dios al centro del pueblo.
Y esos caras hablaron tanto de Dios. Essas pessoas trouxeram as pessoas para Deus. Essas pessoas ministravam a palavra de Deus. Essas pessoas colocavam a cultura de Deus.
Estas pessoas falaram tanto de Deus, ministraram tanto a palavra de Deus, que trajeram ao mesmo Deus.
Trouxeram as pessoas para obedecerem a Deus.
Trajeram as pessoas para que obedeçam a Deus.
Porém, quando Deus se manifestou, eles não conseguiram ter relacionamento com Deus.
Sin embargo, quando Deus se manifestou, não puderam ter um relacionamento com Deus.
Sabe o que é a obra dos fariseus?
Sabe qual é a obra dos fariseus?
É você ter a tua alma, o conhecimento de Deus, porém não ter no espírito o relacionamento com Deus.
É ter em el alma um conhecimento de Deus, pero en el espíritu no se puede. No pueda tener un conocimiento de Dios.
Tenemos un monte de doctrinas bíblicas, porém no nos relacionamos con Dios de esa doctrina.
Tenemos un montón de doctrinas bíblicas, pero sin embargo no nos podemos relacionar con Dios.
Esa es la obra de los fariseos.
Esa es la obra de los fariseos.
Ese es el fermento de los fariseos.
Este es el fermento de los fariseos.
É você estar dentro da igreja, porém não ter relacionamento com o dono dela.
É estar dentro da igreja, mas, sin embargo, não ter um relacionamento com o dono dela.
É você saber de cor e salteado a palavra de Deus, porém não ter relacionamento com quem emitiu essa palavra.
É ler muito a palavra de Deus, mas, sin embargo, não ter um relacionamento, que não posso saber quem está emitindo essa palavra.
Irmãos, isto é terrível.
Isso é muito terrível.
Porém, muito frequente dentro da igreja.
Sin embargo, é muito frequente dentro da igreja.
Sabe por quê? Nessa minha temporada de pastor.
Em esta temporada de pastor.
Quantas vezes eu já lidei com pessoas que eram líderes, pastores, pessoas que conduziam gente?
Quantas vezes eu tive que lidar com pessoas líderes, pessoas que conduziam a gente?
E você começar a ver essa pessoa enfiada em diversos problemas?
E ver a pessoa enrolada em diversos problemas?
E você perguntar, mas o que que Jesus está falando?
E uno se pergunta, ¿qué es lo que está hablando Jesús?
Como assim Jesus está falando?
Como é que Jesus está hablando?
Não, faz muito tempo que eu não escuto Jesus.
Não posso escutar Jesus.
E aí você para e fala assim, peraí, como que você conduz pessoas sem primeiro ser conduzido por Jesus?
E aí eu não começo a pensar, como que pode conduzir as pessoas se não está sendo conduzido por Jesus?
Esse, dentro do farisaísmo, é o que Jesus chama de guias cegos.
Isso dentro do farisaísmo é o que Jesus chama de guias cegos.
Lembra que ele fala fariseus? São guias cegos. São cegos conduzindo outros cegos.
Se recorda que Jesus lhe disse, vocês são uns guias cegos que estão conduzindo a outros cegos.
Ele está dizendo, é a mesma coisa eu chegar assim e falar assim, e aí, vamos, siga-me.
E é dessa maneira que nós estamos ligando assim, vamos, siga-me.
E as pessoas perguntam, mas para onde a gente vai, apóstolo?
E é como que eu diga, a onde vamos ir, apóstolo?
Ah, não sei, mas só me siga. Sei lá para onde a gente vai.
Ah, não sei, pero siga-me para onde vayamos.
Nem eu sei, a gente vai indo, vamos ver aí para onde a gente vai chegar, mas vamos, siga-me.
Claro, não sei aonde vamos ir, mas siga-me a ver onde chegaremos.
Todas as vezes que você não tem contato com aquilo que você ministra, é farisaísmo.
Todas as vezes que você não tenha contato com aquilo que você ministra, é farisaísmo.
Todo fariseu, ele era as pessoas que traziam Deus para o meio do povo.
Todos os fariseus eram as pessoas que traziam a Deus em meio do povo.
Sabe o que eu posso aqui colocar?
Sabe o que é o que eu posso colocar aqui?
O teólogo ateu.
O teólogo ateu. Tem muito.
É mais ou menos isso. Eu falo da palavra de Deus, eu mostro as coisas de Deus, eu falo da doutrina de Deus, porém eu não creio em Deus.
Eu falo da doutrina de Deus, eu falo da palavra de Deus, porém, sin embargo, não creio em Deus. Le hago um parênteses. Em Israel tem gente que nas escolas enseñan a Torá e tem muitos que são homossexuais e lesbianas no Israel que ensinam a Torá nas escolas.
Ou seja, virou somente uma doutrina.
Ou seja, somente se convirtió em uma doutrina.
Então, a filosofia e as fortalezas do farisaísmo.
Então, a filosofia e a fortaleza do farisaísmo.
É o relacionamento com Deus.
É o relacionamento com Deus.
Queridos, precisamos não só lidar com a palavra de Deus, temos que lidar com aquele que liberou a palavra.
Nós não temos somente que lidar com a palavra de Deus, sino que temos que ter um contato com aquele que liberou a palavra de Deus.
Senão você vai criar dentro da palavra conceitos que o próprio Deus não falou.
si no vamos a llegar a crear conceptos que el mismo Dios nunca habló o creó.
Y yo termino aquí en ese punto, porque él dice acerca de la cultura y de la ley oral.
Y aquí es donde termino diciendo que él habló acerca de la cultura y la ley oral.
¿Cuál que era el fuerte del farisaísmo? La ley oral.
¿Qué era lo fuerte del fariseísmo? La ley oral.
¿Por qué era fuerte? Porque ellos no tenían contacto con Dios de la ley.
¿Por qué era fuerte? Porque ellos no tenían contacto con el Dios de la ley.
Ellos tenían contacto solamente con la ley. Entonces ellos crearon las sabedurías de los sabios.
Porque ellos no tenían contacto con el creador de la ley. Ellos tenían contacto con los creadores de la sabiduría de los sabios.
Entonces, esa palabra de la sabiduría de los sabios, esa palabra de los, ¿cómo que yo puedo decir? Esas palabras rabínicas.
Esas palabras de la sabiduría de los sabios, o sea, las palabras rabínicas.
Esas eran muy preservadas y tomadas para ellos.
Estas palabras eran muy guardadas y eran tomadas para ellos.
Porque essas pessoas conseguiam descobrir alguns mistérios da palavra.
Porque essas pessoas conseguiam descobrir alguns mistérios da palavra.
E esses mistérios chamavam a atenção.
E esses mistérios chamavam a atenção?
Visto que muitas pessoas não tinham contato com Deus.
De muitas pessoas que não tinham contato com Deus.
Então, se eu não escuto Deus... Um pouco de mistério que eu consigo desvendar é uau.
Então, se eu não lo escucho a Deus, o pouco mistério que posso ter é esse.
Finalizo aqui.
Finalizando.
Olha o que Jesus falou quando nós falamos da incredulidade.
Fijemos no que Jesus falou, falando acerca da incredulidade.
Em Isaías.
Em Isaías.
Vocês veem, mas não enxergam. Vocês ouvem, mas não entendem.
Ustedes ven, pero no pueden mirar. Ustedes escuchan, pero no pueden oír.
Vocês não têm entendimento.
No tienen entendimiento.
Todas as vezes que eu lido com a palavra sem ter entendimento, eu estou na cultura dos fariseus.
Todas las veces que yo estoy lidiando la palabra sin el entendimiento, yo me estoy moviendo en la obra de los fariseos.
Porque yo só posso ter entendimiento por causa de la revelación.
Porque yo solo puedo tener entendimiento por causa de la revelación.
Si você lida con la palabra de Dios, porém no tem revelación acerca dela, probablemente você no tem contacto con Dios da palabra.
Porque si tenemos un. Si lidiamos con la palabra de Dios, pero sin embargo no tenemos revelación, no tenemos contacto con Él mismo.
Con Dios de la palabra.
Con el Dios de la palabra.
Você no puede só ter contacto con la palabra, querido. Você tiene que tener contacto con Dios de la palabra.
No solamente tenemos que tener contacto con la palabra, sino tener contacto con el Dios de la palabra.
Yo soy íntimo del Dios de la palabra.
Yo soy íntimo del Dios de la palabra.
E então, a minha intimidade com a palavra flui de uma forma viva.
Então, minha intimidade e o fluir em minha palavra têm uma maneira viva.
Agora, se eu não tenho intimidade com o Deus da palavra,
então, se eu não tenho intimidade com o Deus da palavra,
o meu contato com a palavra é farisaica.
Meu contato com a palavra é farisaica.
Entendeu aqui?
Entendemos isso.
Vamos continuar essa semana falando do farisaísmo, mas a tese do farisaísmo é isso.
Esta semana seguiremos falando acerca do farisaísmo e da tese de...
É você não compreender, porque você não consegue se relacionar com o Deus da palavra.
Es que usted no pueda comprender porque no está teniendo relacionamiento con el Dios de la palabra.
La palabra, en verdad, ella es un ser y no una escrita.
La palabra en realidad es un ser y no un escrito.
La palabra es Jesús, es la palabra encarnada.
La palabra es Jesús, es la palabra encarnada.
Então, se eu não tenho contato com Jesus, a palavra que eu estou vendo é somente a tradição.
Então, se eu não tenho contato com Jesus, a palavra que estou dizendo é uma tradição.
E não...
Olha só o café.
Não, isso é água ainda.
Ah.
Mas ontem eu tomei o café. Amém, queridos?
Amém.
Coloque a mão no teu coração e diga assim, Pai, em nome de Jesus.
Coloque sua mão no coração e diga, Padre, em nome de Jesus.
Não me permita.
Não me permita.
Andar no fermento dos fariseus.
Andar no fermento dos fariseus.
Não me permita.
Não me permita.
Ter contato com a informação.
Ter contato com a informação.
E não com a revelação da pessoa da palavra.
E não com a revelação da pessoa da palavra.
Que é Jesus Cristo.
Que é Jesus Cristo.
Não permita-me, Senhor.
Não me permita, Senhor.
Viver no engano.
Viver em el engaño.
Eu arranco o engano do meu coração.
Eu arranco o engano do meu coração.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Shalom, queridos. Um bom domingo a todos. Uma boa semana. Eu abençoo a tua semana. Declaro potência sobre a vida de vocês. Amém? Pastor Marcos, amém. Muito obrigado pelo carinho aí, à disposição de tá com a gente. Existem vários outros irmãos que realmente estão ligados, né, da Bolívia. A gente, eu quero até deixar aqui o profeta Said, grande amigo, o pastor Álvaro, filho espiritual, o pastor Marcos, aí, que também tem se tornado esse filho espiritual, o profeta Marlene, que é a mãe do pastor Marcos, né, uma filha, o apóstolo Juan Carlos, que é o esposo, né, o pai aí do Marcos também, os filhos amados. Quero agradecer, a gente tem pegado o pastor Marcos para fazer isso, porque a disponibilidade para todos os dias com a gente, traduzindo, falando, isso para mim tem sido muito bom, porque tem sido um lugar onde nós temos entrado, de língua hispana, e acaba sendo aí mais hábil. Muitos entendem um pouco do espanhol, eu compreendo, né, o espanhol, porém, todas as vezes que a gente chega lá, por mais que você enrola, a gente fala o portunhol, né? Mas eu sempre prefiro colocar mesmo a palavra na língua, porque aí não se perde a essência. Você fala com toda a essência, né? Você traz esse contextualizar da essência. Por isso a gente está fazendo esse feedback este ano, colocar mesmo. Eu creio que vai surgir várias outras depois traduções. Tem já irmãos da Alemanha acompanhando o discipulado, tem irmãos da Polônia, tem irmãos da Inglaterra, tem irmãos da Espanha que estão acompanhando aí. Eu creio que muitas pessoas, daqui uns dias a gente vai ter que traduzir aí para muitas outras línguas, porque a gente precisa, querido. Eu não estou dizendo que as coisas estão erradas, mas eu estou dizendo que a gente precisa entrar um pouco com esse discernimento de guerra. Se eu colocar de uma forma natural, esse foi o ano de suplementar o corpo, não foi? Esse foi o ano de a gente reforçar o sistema de defesa do corpo, esse ano passado e esse ano a gente está fazendo isso. Eu creio que na igreja também, como corpo de Cristo, essa está sendo a essência, a suplementação do sistema de defesa. Eu tenho falado isso aí, as pessoas que conhecem, que acompanham a gente há uns tempos, já nos ouviu falando várias vezes daqui. Irmãos, vai chegar um tempo que se você não conhecer de batalha espiritual, você não vai conseguir prosseguir como devemos prosseguir. Eu vejo que esse tempo chegou. Você precisa saber de guerra espiritual, de batalha, porque as coisas estão terrivelmente assustadoras, assim dizendo. Os combates espirituais estão vivos, parece que você consegue pegar ele assim, a atmosfera demoníaca você consegue, é palpável hoje, é visível, Né? Então a gente precisa mesmo confrontar de uma forma violenta mesmo, amém? Então assim, obrigado aí mesmo, né? O apóstolo Carlos Conceição, o apóstolo Belford, são pessoas que estão sempre, né? E agora agregando alguns outros aí, o pastor Jorge, a pastora Carola, que tem estado aí também acompanhando. Então, assim, irmãos da Bolívia, Deus abençoe, fiquem na paz. É uma nação que eu amo muito, é a Bolívia. E eu quero declarar aí a potência do Senhor. Pastorzão, obrigado pelo esse carinho e essa disposição de traduzir. Que Deus abençoe.
Amém.
Eu vou dizer uma coisa, que traduzir não é fácil. A gente pensa que é fácil, não é fácil. Por que não é fácil? Porque a palavra daquele que está falando vai entrar dentro de você. E é complicado, irmão. A gente já fez isso, é complicado. Mas Deus abençoe. Como diz a Aline, bora pro mel, meu irmão. Vamos deixar doce as palavras, tá bem? Deus abençoe. Shalom.
Shalom.